de Deus declara aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a direção da escola, Patrício Lopes, através da sua diretora, diretora Sônia, e já destacar aqui que nós já recebemos aqui do Ciro uma beterraba, acho que tem 5 quilos, não pesei, mais tarde nós vamos pesar para... E todo o corpo docente da escola, muito obrigado aí pela acolhida. E convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura de um texto da Bíblia, Salmo 135, versículo de 1 a 5.
Louvores a Deus. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém.
O Ciro é da região justamente de produtiva, né, Ciro? Ele é daquela região de João Arregue ali. E tu sabe, Ciro, que uma vez a minha mulher, de madrugada com a lua, se levantou e com um pedaço de pau batendo numa boa, pensando que era uma vaca lá numa chácara lá em João Arregue. E ela botando na vaca, para a vaca. Eu digo, para, mulher, isso é uma abóbora. Não era. E é mesmo que a tosse beterraba aqui. Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ordem do dia. Vereadora Josefina Soares. Requer, ementa, requer ao executivo o que segue. A. Reposição de lâmpada no bairro Cabo Esquevedo, na rua Borges da Costa, em frente ao número 4094. B. Reposição de lâmpada no bairro Ipiranga, na rua Homero Tarragô, em frente ao número 499. C. Reposição de lâmpada no bairro Nova Esperança, na travessa Osmar Marques Boer, em frente ao número 3430. D. Reposição de lâmpada no bairro Chácara do Sol, na rua V, em frente ao número 165.
Nós queremos registrar que a ata vai ser lida na reunião anterior, onde que estamos aqui, e a ata não faz parte da documentação da Câmara.
Da mesma, vereadora Josefina Soares requer ao executivo que realize o patrulhamento e encascalhamento no bairro São João em toda a extensão a partir da rua Gregório Beregaray. Do vereador Irani Fernandes requer ao executivo que gestione junto à nova empresa distribuidora de energia elétrica em nosso município, Rio Grande, Energia, RGE, o cumprimento da Lei Municipal nº 4.605, de 13 de janeiro de 2016, onde estabelece a proibição do corte de fornecimento de seu produto nas sextas-feiras à tarde ou véspera de feriados, tendo em vista que a empresa já descumpriu o estabelecido na mencionada lei, alegando não ter obrigação de cumprir leis municipais.
Espaço está à disposição dos colegas vereadores. Por favor, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, direção da escola, os alunos que estão aqui presentes nesse momento. Um bom dia a todos. Já tive a oportunidade de conversar com muitos deles ali. Já estão com saudades porque vão entrar de férias, né? Logo em seguida vão sentir saudade da escola. Senhor presidente, o requerimento que eu encaminho com relação a tomada de posição dessa empresa que agora, que é a antiga S-Sul, agora já tem um outro nome, que é a GE, nós aprovamos, nosso Poder Legislativo aprovou uma lei que proíbe, é da autoria do vereador Risso e da minha participação também. Nós aprovamos uma lei, os vereadores aprovaram a lei que diz que proíbe as concessionárias de água e de energia a cortar o fornecimento de água e de energia nas sextas-feiras na parte da tarde, vésperas de feriado, porque Quando isso acontece na cidade, que alguém por algum motivo tem o corte na sua casa, ele só vai conseguir pedir, mesmo que pague, não entra no sistema, e ele só vai poder pedir a religação na segunda-feira, e essa religação só é feita 48 horas depois, então a pessoa fica praticamente quase uma semana sem água ou sem energia elétrica na sua casa. Então essa lei foi aprovada, proibindo que essas empresas fizessem esse tipo de corte de fornecimento. O que aconteceu? A RGE substituiu a S-Sul. E aí, numa sexta-feira, cortou a luz de várias pessoas que não tinham, que estavam em atraso. Essas pessoas foram até o prédio lá da S-Sul e apresentaram, existe uma lei que vocês não podiam cortar essa energia, porque ou alguém que está doente em casa, ou um idoso, ou crianças, não pode ficar sem água ou sem luz elétrica. Qual é a resposta que a GE deu para esse cidadão, que inclusive nos solicitou uma cópia da lei que tem essa proibição? A GE disse assim, ó, nós não cumprimos lei municipal. Então, a S-Sul cumpre, a Odebrecht cumpre. Nós não cumprimos lei municipal. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que nós precisamos esclarecer. Então, é nesse sentido que nós estamos encaminhando lá para a prefeitura, que é que dá a concessão. Não sei como é que se dá esse sistema de concessão de energia, se é no município, se é o Estado. Só que cada cidade tem a sua parte específica. E nós, representando a sociedade uruguaiana, criamos uma lei, aprovamos uma lei que protege o cidadão, para não ficar uma semana sem energia. Então, nós estamos buscando esse esclarecimento. Que a prefeitura, que é a concessionária, que ela faça esse contato e esclareça com a nova empresa que fornece a energia. E ela vai ter ou não que obedecer essa lei. Então, não adianta, a gente legisla, a gente protege a sociedade, de certa forma, com essas leis. Esse é o ajuste, por isso que existem as leis, que é para poder criar essa harmonia e resguardar o direito da sociedade, de vocês que são estudantes, seus pais, familiares. Então, é nesse sentido que nós estamos buscando. E eu concedo aí a parte ao vereador Dr. Fernando.
Eu quero parabenizar já pela confecção da lei, que é excelente resultado, e propor o seguinte, vereador Irani, de que também seja encaminhado ao Ministério Público, porque eu acho que tem que ter um encaminhamento judicial. A pessoa que se instala em Uruguaiana e não cumpre uma lei municipal, ela está burlando a lei, burlando a justiça. Então, eu acho que deve ser encaminhado também ao Ministério Público. Era essa a minha opinião.
Obrigado. No segundo a parte, se me permite, eu vou passar ao vereador Rony Mello.
Bom dia, senhor presidente. Quero agradecer os apartes ao vereador Irani Fernandes, cumprimentar a toda a nossa comunidade, direção, professores, professoras. Vereador Irani Fernandes, eu acredito que a gente já aprende desde pequeno que toda lei é para ser cumprida. Mas neste assunto, especificamente, a gente nem precisaria falar em lei. Questão de bom senso, questão humana, e acredito e lamento aqui que a empresa já começou mal. Se na primeira dificuldade, no primeiro encaminhamento feito a empresa responde dessa forma, bueno. Então, nós vamos ter que tratá-los exatamente da forma que eles estão nos tratando. Porque no momento que eles tratam mal a comunidade, automaticamente e consequentemente, eles estão tratando mal os vereadores desta casa. Portanto, eu até iria além, doutor Fernando Tarragó, porque muitas vezes, pelo início da atividade, dependendo com quem se conversou, a pessoa ou está totalmente mal instruída, não tem conhecimento absoluto, e aí também podemos falar em arrogância, prepotência, ou sei lá, as razões pelas quais a pessoa agiu dessa forma. Então, além desse encaminhamento do Dr. Fernando Tarragó, é fundamental que, uma vez que está em início de atividade a empresa em Uruguaiana, e por aqui vai permanecer, que a gente possa fazer uma reunião nos próximos dias, antes de findar o nosso e entrarmos no recesso, de termos uma primeira reunião com a direção da RGE. Não só de Uruguaiana, mas que venham, inclusive, presidente, diretores a nível de Rio Grande do Sul, porque eu posso até estar equivocado, mas Uruguaiana vai ser provavelmente uma das maiores cidades de abrangência da empresa. Eu não tenho dúvida disso. Então, vão se respeitar, vão começar a conversar desde o início, e principalmente os encaminhamentos, mais do que isso, lei. Uma lei municipal, não é inadmissível uma pessoa simplesmente dizer que não cumpre lei municipal, pelo amor de Deus. Então, mas enfim, essa é uma sugestão, junto com a do Dr. Fernando Tarragó. Acredito que nesta reunião que se propõe, devo estar o Ministério Público, porque se a coisa já começou assim, provavelmente vai terminar mal. Então essa é a minha sugestão, e como vereador, e inevitavelmente a gente fala como prefeito eleito também, esse tipo de situação a gente não vai aceitar. Tem que respeitar vereador, tem que respeitar a lei, enfim, tem que cumprir. E isso a gente não abre mão de forma alguma. Obrigado.
Vereador Egídio.
Senhor presidente, vereador Adalberto, quero cumprimentar a vereadora Josefina Soares, quero cumprimentar aos demais vereadores, a direção da Escola Patrício Lopes, aqui do Embaá. E fiquei surpreso ao chegar, antes dessa sessão plenária, quero saudar também o assessor legislativo Carlos Miller da Silva, mas fiquei surpreso ao chegar e receber convite para conferir a horta aqui do Educandário, prefeito eleito, Rony Melo. O prefeito eleito vai ficar feliz, contente e muito atento ao que nós vamos mostrar agora aqui neste momento, senhoras e senhores. Mas fui convidado pelo senhor Ciro Carvalho Leão a conferir a hortinha que está aqui, vejam bem, a hortinha que está aqui à direita desse educandário. Amigos, todos os países que conviveram com crise econômica, financeira, superaram suas crises investindo na agricultura, em comida. E vejam, senhoras e senhores, além do potencial econômico, além do potencial de nível, em tratando-se de nível de educação que tem essa escola, Patrício Lopes, o potencial que está nesta área aqui com a tecnologia simples. E eu fui presenteado, mas quero neste momento, eu quero repassar esse presente ao presidente Adalberto Silva, e que o futuro prefeito de Uruguaiana atente para as características do solo e da tecnologia que está sendo implantada aqui para o cultivo de tubérculos, aquelas hortaliças que ficam embaixo da terra. Os senhores imaginam quantas beterrabas tem aqui? O senhor imagina, prefeito Rony? Quantas beterrabas tem aqui? Cultivadas aqui nessa escola. A vereadora Josefina disse 5. O senhor arriscaria? O prefeito eleito disse que tem mais. Pegue só para ver quanto pesa aqui, prefeito. Ele vai palpar demais e vai matar a charada. Bom, senhoras e senhores, esse educandário produz tubérculos, cenoura, batata, beterraba, com este porte aqui. Todas elas, não, abóbora não é tubérculo. Esses aqui são os tubérculos que ficam no solo. Isso aqui é uma beterraba que deve pesar, presidente Adalberto Silva, 2 quilos. Essa aqui não é uma exceção, vereador Rony. Então vejam as características e a tecnologia simples que está sendo utilizada aqui nesse educandário. Então, se essa prática multiplicar-se, vereador Rony, nós teremos produtos de extraordinária qualidade com quantidade. Apenas utilizando-se a sílica da cinza queimada, da cinza da casca de arroz, com esterco de ovelha integrado ao solo, que é maravilhoso. É uma horta simples. Mas quero cumprimentar aqui o professor Ciro Carvalho Leão pela produção desses hortigranjeiros. E neste momento, prefeito Rony Melo, quero pedir, e sei que a sua sensibilidade vai atender o pedido que faço de isentar essa escola de pagar taxa à Secretaria Municipal da Agricultura a cada vinda aqui dos tratores de uma taxa de R$ 60. Isso é inadmissível. E peço não só, prefeito Rony Mello, não só a isenção, prefeito, desta taxa, mas de todos os educandários que tenham horta, de todos os educandários que tenham horta, principalmente do interior do município, que sejam isentos desta taxa. Essa escolinha tem que receber de braços abertos toda a patrulha agrícola para produzir cada vez mais produtos com esta qualidade. Eu quero fazer presente ao presidente Adalberto Silva, que vai degustar essa beterraba e depois nos falar e nos comentar, não é, da palatividade desse produto de extraordinário valor proteico que é a beterraba. Faço entrega e o vereador Rony Mello quer usar a palavra.
Eu recebo a beterraba, eu quero passar como comprometimento do prefeito eleito com essa escola para ele. Essa beterraba, não, porque não é possível.
É isso aí,
isso aqui.
É
isso. Porque isso aqui, vereador Egídio, isso aqui corresponde dizer que a produção disso aqui está contribuindo na economia da alimentação, porque está sendo produto. O que pode ser produzido aqui não tem por que ser comprado, não, vereador Fernando, vereador Carlos Eduardo, vereador. Se pode ser produzido aqui, por que o município não oferecer condições de que chegue aqui o insumo, que é o adubo orgânico que tem que ser carregado, o trator para vir fazer a terra, uma estufa que é preciso fazer, vereador Rony. Uma estufa que tem um tempero permanente, porque tem outras coisas, porque pessoas, aqui já foi visto que quem sabe produzir tem. Falta as condições mínimas para que produza. E também queria aproveitar a cumprimentar os professores que chegaram para o senhor aqui, meu particular e querido amigo, e os aluninhos do primeiro a nona série, que se encontra aqui junto com nós, a comunidade do Imbá, que se encontra aqui junto conosco. E passo a palavra ao colega vereador Rony Mello.
Senhor presidente, vereador Egídio Carvalho, a toda a comunidade do nosso educandário, eu acredito que hoje um dos maiores desafios de Uruguaiana, por óbvio, é também a questão da saúde, é também a educação, a segurança, isso a gente nem entra no mérito, questões básicas, mas um dos maiores desafios que a gente tem pela frente se chama desenvolvimento econômico. Acredito que, no momento que a nossa juventude, as nossas famílias, tiverem diante de si o que eu considero o maior dos projetos sociais, que é o emprego, a nossa cidade vai voltar a crescer, vai voltar a se desenvolver. E a gente não pode fugir de algumas coisas. E a nossa cidade, ela genuinamente é uma cidade produtora e muito nos orgulha, porque hoje a gente enche a boca para dizer que somos os maiores produtores de arroz, que a gente tem aí na pecuária as melhores genéticas. Mas nós temos algo de forma muito especial que cresce a cada dia e não apenas nos nossos distritos, no interior, mas dentro do próprio perímetro urbano, vereador Dudu, lá no seu bairro, no Cabo Lisquevedos, que é o Hortifruti Grangeiro. E quando eu vejo o vereador Egídio Carvalho entusiasmado, porque eu sei que ele mora num ambiente dentro do perímetro urbano, mas é quase que no seu sítio, é o nosso entusiasmo, vereador Gil Carvalho, porque eu tenho que me cuidar muito, me policiar muito, porque a gente é bem bairrista. E hoje, muitos dos nossos mercados, supermercados, hipermercados, eles são abastecidos por produtos da terra. E isso eu não abro mão. Nós vamos incentivar de todas as formas, vereador. Mas mais do que incentivar, nós temos que trabalhar e mostrar para a comunidade o que, que está acontecendo em Uruguaiana. Aqui no Educandário e em tantos outros lugares. Porque as pessoas têm que se acostumar a reconhecer e consumir o que é feito aqui. Então, se nós tivermos que ir bater de porta em porta, eu como prefeito, os demais vereadores tiver que ir de porta em porta, seja no centro, nos bairros, nas vilas, e mostrar a importância de nós consumir produtos de Uruguaiana, nós faremos. E esse é o maior dos incentivos. É o maior dos incentivos, vereador Adalberto Silva. O senhor que se criou no campo, sabe como é que funciona, e isso nós não abriremos mão. Agradeço o presente porque eu estou numa dieta forçada, porque eu estou com muita retenção de líquido e beterraba é todos os dias na minha vida. Então, assim, ó, parabéns ao professor Ciro, mas não só ao professor Ciro, acredito que toda a direção, aos demais professores que também estimulam, incentivam essa gurizada, porque nada adianta de nós encher a boca e dizer, ó, temos que ajudar nossos jovens a permanecer no campo, mas vai ajudar eles a permanecer no campo, não só com o trabalho propriamente dito, mas para que eles tenham, vereador Adalberto Silva, condições iguais a de quem está no perímetro urbano. Onde chegue aqui uma internet em condições deles poderem estudar, acessar, enfim, tecnologia chegue aqui também. Que a saúde chegue aqui, que a educação chegue aqui. Tudo isso. Assim nós vamos incentivar, eu não tenho dúvida que eles vão permanecer aqui. E nós teremos o maior prazer de sair lá da área central e vim visitar a escola, visitar nossos distritos, como a gente faz em São Marcos, na Barragem, no Plano Alto. É longe? Claro que é longe. Mas quando tu tem motivos para ir, pode ter certeza que as pessoas vão. Então, mais uma vez, obrigado pelo regalo, pelo presente. E pode ter certeza que nós, independente do senhor estar na legislatura que vem, vereador Egídio Carvalho, o senhor vai ser um parceiro nosso também nessa questão, assim como o vereador Adalberto Silva, que pendurou a chuteira, mas vai estar muito próximo da gente aí, trabalhando essas questões. Obrigado.
Vereadora Josefina.
Senhor presidente, vereador Adalberto Silva, direção da escola, funcionários, professores, alunos, funcionários da Câmara, vereadores. É uma honra muito grande, né, chegar na escola e se deparar assim, com a turma de alunos nos olhando e escutando atentamente. Né, e o principal mesmo é ver uma beterraba desse tamanho. Né? Não, isso aí é uma coisa assim, que dá para a gente se sentir orgulhosa. Eu também, como sou igual ao vereador Egídio, o vereador Adalberto, eu também tenho plantação também na barragem, só que eu não tenho ainda verduras ainda, porque eu não moro definitivamente lá. Mas eu quero morar definitiva lá para me plantar as minhas beterrabas, as minhas cenouras. Né? E eu fico muito feliz. Porque onde tem, né, lá no meu pátio já não tenho mais onde plantar, de tanto que eu plantei arvoredos. E adoro a plantação. É coisa boa tu pegar do pé e comer uma fruta que tu plantou, que tu criou. E nesse momento eu gostaria, vereador, ex-presidente, nosso prefeito eleito, pelo seu incentivo que o senhor declara aqui, para que nós possamos, que a prefeitura venha dar oportunidade, porque maquinário nós temos, e se não tem, vamos adquirir, né, com certeza. Eu fiquei muito feliz quando vi Vossa Excelência falar, porque eu já ouvi falar também em outras gestões, que são minorias que têm esse privilégio, que são minorias, que não é todas as pessoas que têm o privilégio, têm a oportunidade de usar as máquinas que são destinadas para esse trabalho, que é o trabalho de plantação, incentivo a planta. Eu não sou muito de falar essas coisas. É, na agrícola. Então, eu gostaria de dizer assim, prefeito Rony, como eu fiquei feliz agora de ouvir isso aí. Que bom que nós possamos incentivar os nossos jovens e deixar a plantação comer das suas próprias mãos, trabalhar para comer, para sobreviver. E nós temos condições de fazer isso aí. Não uma prefeitura, gestores passados, que só tinham aqueles apadrinhados. Esse não é o meu lema. Eu acho que o sol nasceu para todos. E se a prefeitura tem a agricultura... Agricultura não. Lhe dou uma parte, vereador, para o senhor me tirar da...
Eu só quero fazer um registro, presidente. Já que a gente está elogiando o trabalho do professor Ciro, que nós possamos já deixar uma data marcada, que a gente se encontre nos próximos dias, para que a gente pegue de exemplo esse trabalho aqui e levarmos para outros educandários, para outros lugares da cidade. Então, vai ser o maior prazer, eu acho que ele não está aqui, né? Eu não sei isso. Então, nós teremos o maior prazer de sentar à volta de uma mesa com ele, ouvi-lo e levar esse modelo para outros lugares. Então, já fique à vontade. Eu imagino. Então, já fico à disposição para nós conversarmos, todos nós, com ele, e até porque a cidade é grande, os distritos são enormes e os vereadores são poucos. Então, a reunião é importante que seja realizada com todos, que aí cada um corre para um lado e todo mundo se ajuda. Eu acredito que a tendência é melhorar cada vez mais. Obrigado.
Olha, prefeito, eu quero dizer assim para o prefeito eleito, Rony Mello, meu colega de trabalho, com bastante vontade de trabalhar. Eu quero lhe fazer um elogio, prefeito. Com bastante vontade de trabalhar, com bastante interesse de ajudar a cidade a melhorar, o interior a melhorar, e eu quero a melhorar. Né? Vamos nos corrigir. Eu quero ser a primeira a estar do seu lado para que isso aconteça, prefeito. Estou aí para o que der e vier. Meus parabéns ao Ciro, à sua equipe, né? Aos professores, ao incentivo. Isso para nós é um orgulho muito grande. Eu fiquei encantada e saio daqui com o coração cheio de esperanças. Muito obrigada.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, vereadora, vereadores, direção da escola, professores, servidores do parlamento e da escola. Bom dia a todos. Cumprimento também de forma especial a galera da Horta lá, que eu conheci. Está aí o pessoal? Vocês aí, né? Eu sei, a diretora e o Ciro, que se reelegeram aqui de direção e vice, não estão. Mas com as falas e com o que trouxe o vereador Egídio, é importante depois também na manifestação do nosso colega vereador e futuro prefeito do nosso município, que a gente faça uma reflexão. Nós temos em Uruguaiana em torno de 23 escolas municipais e temos em torno de 32 escolas estaduais. Somadas, são mais de 50 escolas, são quase 60 escolas, 60 e alguma coisa no município. A forma como elas compram o seu hortifruti difere das municipais, difere das estaduais para as municipais. Existe uma lei federal, e eu fiz isso nessa legislatura, tive a oportunidade de fazer, e de solicitar ao executivo, Rony, só que não fomos atendidos, que é o seguinte: as escolas municipais podem comprar hortifruti do produtor local, por exemplo, aqui do Imbaá, dos pais de vocês aí. Muita gente aqui no Imbaá produz e vende para o Baclise, vende para o Rispoli, não conseguiu vender para o Big ainda, porque a compra do Big é o Walmart direto Porto Alegre. Só que as escolas municipais, elas compram através de um processo licitatório, que, na verdade, através de uma lei federal, não precisaria ser através de um processo licitatório. Poderia ser direto do produtor local. Por sinal, as nossas escolas não compram do produtor. Não compram do produtor. Eu sei porque eu já fui atrás. Todas as escolas municipais, prefeito Rony, nenhuma escola compra do produtor local. Nenhuma escola compra. Então, assim, ó, é importante que a gente possa, através da gestão administrativa, e é a gestão que vai conduzir isso, porque com isso nós incentivamos que os produtores, o município fomenta o pequeno agricultor. Se as escolas municipais, somente elas, comprassem do nosso produtor local, faltaria produção. Só que a gente não compra. A gente compra de empresários, e nada contra os empresários. Tenho até amigos entre eles. Nós compramos dos empresários que trazem da Ceasa, com um preço maior. Por quê? Porque nós temos a gestão, essa, as últimas todas, desde que eu estou por aqui, pela política, 12 anos, 16 anos, as gestões não compram porque eles julgam mais difícil. Aí um processo mais demorado. Mas se aprimorar, Rony, em 3 meses, ele está redondinho, engraxado e comprando do produtor local. Porque é preço. O produtor traz, eles podem vender até de forma cooperativada. Eles se juntam, fazem um preço infinitamente maior. Vou dar um exemplo. Sabe quanto é que um produtor planta, quanto é o quilo da batata? Aqui no Imbá. Sabe quanto é o quilo da batata produzida, a que sai da chácara aqui, ó, 1 quilômetro daqui? R$2 o quilo. Lá é 4. 4 e pouco. No Rispel. E ele vende para o Rispel. E a nossa escola, a prefeitura, onde está comprando, vem de Porto Alegre a batata. Não tem condições. Então, eu fiquei muito feliz pela introdução do vereador Egídio no assunto e pelo que disse o prefeito Rony Mello. Então, eu finalizo cumprimentando a galera da escola, a direção, os alunos, os servidores da escola, porque isso é equipe, isso é trabalho em equipe. E é o que eu estou vendo que a nova gestão vai imprimir no Goiânia. Então, eu passo os dois apartes ao vereador Egídio Carvalho.
Olha, senhor presidente, da mesma linha de raciocínio do vereador Rafael Alves, que acrescentou das importantes e interessantes, prefeito eleito Rony Mello, nós estamos aqui para ajudar. Eu acho que um governo com criatividade, e é o que está acontecendo, montado uma estrutura com criatividade, com vontade de trabalhar, e sabedores que temos sim condições de produzir, e aqui está a prova, falta vontade política, falta iniciativa, prefeito Rony Mello. Uma ideia, a Secretaria Municipal da Agricultura, bem dotada, bem equipada, pode atender aos produtores rurais, não especificamente as escolas, mas também os educandários, e receber em contrapartida o produto, a merenda escolar, em produtos alimentícios, em gêneros alimentícios, em hortigranjeiros. Não há necessidade da secretaria cobrar essas taxas de R$60, que são cobradas de todos os produtores, inclusive das escolas. Eu até pedi, prefeito eleito, que sejam isentadas as escolas e pagar essa taxa. Essa contrapartida dotaria os educandários do produto orgânico que é o consumido, sem agrotóxicos, produtos naturais, com essa tecnologia que nós descobrimos aqui na escola Patrício Lopes. É uma sugestão, prefeito. Sei que o senhor é aberto, democrata e que acata as ideias que vêm trazer benefício à nossa Uruguaiana, que virão trazer benefício à nossa Uruguaiana a partir do ano que vem.
Presidente, acho que o vereador Egídio não usou os dois apartes, me concede uns segundinhos. Eu fico, me dá uma certa angústia, porque a gente começa a conversar e a gente é muito da prática e do fazer, porque é falar pouco e trabalhar. E nós, além da gravação, vou pedir a gravação, viu, Cláudia, desse material que nós estamos conversando hoje, porque o pessoal que está na transição, o pessoal que estará conosco compondo o governo, é importante que eles ouçam essa nossa conversa. Mas mais do que isso, vereador Egídio Carvalho, vereador Rafael Alves, presidente Adalberto Silva, vereadora Josefina Soares, vereador Marcelo Lemos, vereador Fernando Tarragô, vereador Eduardo, vereador Irani Fernandes. Dentro do assunto, se porventura qualquer um dos senhores tiver alguma ideia, alguma sugestão de criação de algum mecanismo, por exemplo, que o senhor está falando com relação à questão da isenção, mas outras situações que porventura possam existir, fiquem à vontade de pensar, jogar para o papel e nós transformarmos isso realmente em algo que possa trazer proveito para a comunidade. Porque, como disse o vereador Rafael Alves, não se compreende tu trazer produtos do outro lado do estado do Rio Grande do Sul, sendo que tu tem a 10 quilômetros de casa. É algo complicado de compreender. A gente sabe que o empresário está para ganhar dinheiro. Agora, quem vai convencê-lo de que é muito melhor ele trabalhar e com o produto da terra somos nós. E para isso a gente precisa criar os mecanismos. Então é nesse sentido que a gente entra, não para facilitar, mas para dar uma dimensão da importância, não só da questão do capital, do ganhar dinheiro, mas que o cara possa botar a cabeça no travesseiro de noite e se dê conta que ele está ajudando o social também, está ajudando uma família da sua cidade. Obrigado.
Boa, não havendo mais quem queira discutir, apresentar requerimentos, está em votação o requerimento constitucional do dia. Os colegas vereadores concordam, permanece com os contra-relevantes. Bom, inicialmente, antes de abrir o espaço da comunidade, eu gostaria de dizer que realmente eu estou indo para casa esse fim de ano, se Deus quiser, por opção própria, decidir. Mas não estou ensarilhando as armas, não, gente. Com a vitalidade que eu estou, graças a Deus, com a saúde que eu tenho, eu vou continuar, né, trabalhando, sempre trabalhando. Eu lá tenho uma horta, tenho uma estufa que você tem que lá ver, eu quem faço. Mas eu também não gosto só da verdura, eu gosto da enxada também. Porque para plantar isso aí tem que gostar da enxada, sabe? Porque o problema é o cabo da enxada que machuca a mão, Marcelo. Não, mas olha aqui, ó. Esse aí tem que gostar da enxada. Vocês que são produtores sabem. Não, tem que gostar, senão não produz nada. A Luana esteve lá na minha horta essa semana e viu, né, Luana? A quantidade de tempero, quanto tempo. Então eu vou, tô parando com a política, né? Parando, porque da política a gente que tem no sangue não vai estar envolvido sempre com as ações da comunidade, a gente vai estar envolvido, se Deus quiser. Né? Mas eu gostaria de agora abrir espaço para a comunidade, porque olha, eu faço 24 anos que estou na Câmara. E tenho certeza que nunca, né, eu tive a oportunidade de trazer para o interior um plenário com o prefeito sentado na mesa. Então, aproveitar que vocês peçam tudo que você precisar que não embarque para ele hoje, né, para que nós possamos, né, ficar registrado. Então, por exemplo, eu abro espaço à comunidade ou à escola, né, se aqueles que entender, que quiserem, né, que tiver alguma necessidade aqui na região, por favor, é oportunidade. Essa é a única, gente. Talvez eu não vou mais me sentar numa mesa com a oportunidade do prefeito eleito estar sentado junto, né, que daqui a 30 dias ele está assumindo o comando do nosso município, e eu tenho certeza, né, pelo que conheço, né, aí ele realmente vai com a vontade de trabalhar que tem, né, porque está precisando muito de trabalho essa nossa cidade. E isso aí vai acontecer. A senhora está com a palavra, por favor. O seu nome, por favor.
É Maria Inês, e eu moro aqui fora. Eu queria saber sobre o posto de saúde, que vocês vieram outra vez, e falaram que iam abrir esse posto de saúde, e até hoje o posto está fechado, e não precisamos desse posto de saúde. A comunidade se vai juntar para limpar, mas não precisamos desse posto aberto. Queria saber quando vocês vão poder fazer as graças de poder ajudar aqui no posto de saúde.
Olha aí, ó, tá na... pois eu estou dizendo para vocês que vocês hoje têm a graça de estar aqui sentado, a pessoa que... porque realmente vai ter a caneta na mão que pode determinar que aconteça os atos.
Dona Maria Inês, primeiro vou fazer a defesa da Casa Legislativa, dos colegas vereadores, até, presidente, para os vereadores que ficam, vou fazer novamente a sugestão, é importante que fique registrado aqui, que a partir da legislatura que vem, nós possamos fazer as nossas reuniões descentralizadas no interior, já nos primeiros momentos do ano, nas primeiras atividades de março, abril e maio, justamente para não acontecer isso, dona Marinês, porque muitas vezes a gente vem aqui, tem a maior boa vontade de levar os encaminhamentos, só que é importante que a senhora saiba que a nossa função, ela tem um limite, e ela vai até certo ponto. Como vereador, a gente faz os encaminhamentos, a gente sugere, mas quem tem o poder da caneta, como se diz, é o prefeito. E, lamentavelmente, nesse sentido, muitas vezes, com o interior, nós fizemos a nossa meia-culpa, mas nunca deixou de faltar boa vontade. E, lamentavelmente, a política de saúde, hoje, no interior do município, está muito aquém. E, por essa e outras razões, que até hoje, desde a outra vez, a situação perdura. O que eu vou lhe dizer? E não se trata de uma promessa. Aquilo que eu falava agora há pouco, de incentivar a juventude, incentivar a senhora a permanecer aqui, morando aqui no interior, passa pela saúde. Então, dentro dessa reestruturação de toda a saúde, pode ter certeza que o pessoal que está trabalhando na transição, que está trabalhando a questão da saúde a partir do ano que vem, eles têm por obrigação resolver os assuntos do interior nessa questão. Tá? Eles trabalharam manhã, tarde, noite, madrugada, e lhe confesso que na apresentação, né, vereador Irani Fernandes, há alguns dias que a gente vem acompanhando, eles nos entusiasmam e nos dão uma esperança de que realmente as coisas vão melhorar. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, porque a demanda reprimida, as situações são de muitos anos, mas pode ter certeza que o interior do município está nos nossos planos, não só por obrigação, mas porque a gente entende que realmente nós precisamos dessa condição melhor. Então, a partir do ano que vem, a tendência, já nos primeiros dias, é com que as coisas melhorem, não só para Imbaá, mas para João Arregue, Plano Alto, Barragem São Churi, São Marcos, enfim, todas as localidades do interior. Nós, de alguma forma, eu digo sempre, a dificuldade é para todos, a crise existe, mas os caminhos também existem, as soluções estão na nossa frente, basta nós ter boa vontade e querer fazer. E isso pode ter certeza que quem estiver conosco vai trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, se for preciso, para que essa situação que a senhora nos traz não se repita mais, tá bom? Com certeza.
Não, eu gostaria de registrar, de dizer para que todos aqueles encaminhamentos que foram levados, os colegas vereadores, foram encaminhados. Só que nós, como disse o prefeito Rony, nós não temos o poder. E eu quero dizer assim com toda a tranquilidade, que eu vou para casa sem ficar com nenhuma culpa do que não aconteceu. Porque todas aquelas... aqueles encaminhamentos que eu senti necessário para o interior, tenho certeza que encaminhei. Se não foi efetivado pelo executivo, vereador Rony, eu não quero levar essa culpa. Eu quero chegar na casa de qualquer um de vocês, de cabeça erguida, né, dizendo que a minha parte eu fiz. E foi esse o motivo de eu ter entrado na política. Por entender que o interior sempre foi desassistido. Muitas conquistas se conseguiu. A senhora pode ficar certa. O interior não tinha nada. O interior viveu um momento de que o ônibus chegava na esquina, vereador Egídio, na parada, e pegava o aluno do ensino fundamental e o médio não pegava porque não podia levar. Vereador Irani, era assim que o interior era tratado. E graças a Deus, hoje, tem as escolas sede e os ônibus trazendo os alunos de todas as localidades, trazendo para a escola. Não é? Isso foi um trabalho muito grande, inclusive, porque foi mudado, inclusive, a obrigação que era do município só do ensino fundamental, e hoje é também do médio. Então, tenho certeza que o interior, apesar das deficiências que tem ainda, mudou muito, principalmente nos encaminhamentos das metas que diz respeito ao interior. Vereadora Josefina. Não, já foi escrito, já foi terminado. Então, passamos aos projetos em votação de regime de urgência, projeto de lei 139. Vereadora Josefina, por favor.
A sua excelência, o senhor vereador João Adalberto Rosa e Silva, muito digno presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, ao encaminhá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação deste egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 139 de 2016, que dá nova redação ao artigo 4º da lei número 4.604 de 31 de dezembro de 2015, e da outras providências, pela referida lei, fica o município autorizado, nos termos do artigo 15 da sua lei orgânica, a proceder, por relevante interesse público, a concessão de direito real de uso de área à Casa de Apoio ao Paciente Oncológico CAPO, CNPJ número 97.537.967/0001-49, dentro de área maior conforme matrícula 33.248, livro 2, de 24/2/2010, do Registro de Imóveis da Comarca de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, destinada à implantação da Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. No entanto, por questões burocráticas, somente agora está sendo finalizado o processo para a construção, com o início das obras previsto para o mês de março de 2017. Nesse sentido, o médico José Adir Miller encaminhou a solicitação de dilação de prazo ao Poder Executivo Municipal. 2. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares diante do interesse do município na implementação desse projeto e considerando as demais medidas administrativas que precisam ser adotadas para sua execução, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município e concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal. Peço a palavra, senhor Presidente.
Vereadora Josefina Soares, para discutir a urgência urgentíssima.
A urgência desse projeto, senhor presidente, é de suma importância, até porque eu sou uma das autoras do pedido desse terreno para a Casa Capo, né? E eu e a Bortolotto, como é a minha amiga, a Margarete Bortolotto. Então, eu não gostaria de agradecer aos colegas para a votação desse projeto, que é um projeto de extrema importância e que vai ser construído lá na gestão do meu querido prefeito Rony Mello. Então, como o pedido foi meu, né, e eu até agradeço ao prefeito atual que mandou para cá o projeto, eu fico muito feliz, porque nós somos a autora do pedido, eu e a Margarete Bortolotto juntas fizemos esse pedido. Né, e também com apoio do Dr. Miller. Então, eu gostaria de votar a favor. Obrigada.
A vereadora Josefina fará a chamada nominal dos colegas vereadores para aprovação da pedido de urgência urgentíssima. Por favor.
Só para colaborar com os colegas que a assessoria nos passou, a mim e ao Dr. Tarragô, existia o prazo de concessão para a construção em até 2 anos. A Capo não conseguiu construir o prédio em até 2 anos. Eles pedem a prorrogação por mais 2 anos para que nesse período possam construir. Esse é o pedido da alteração do artigo 4º. Tá? Muito obrigado.
Vereador, presidente, vota? Vereador João Adalberto?
Sim.
Sim. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares? Sim. Vereador Antônio Egídio? Sim. Vereadora Jussara? Ausente. Vereador Carlos Eduardo?
Sim.
Sim. Vereador Irani?
Sim. Eu tirei o seu último que se dá.
Vereador Fernando Tarragô? Sim. Vereador Gilberto Risso? Ausente. Vereador Marcelo?
Sim.
Sim. Vereador Rony Mello? Sim. 9 votos, sim, senhor presidente.
Foi aprovado por unanimidade dos colegas vereadores. Presente. Dando continuidade, vereador Josefino, fala a leitura do projeto de lei 141-2016.
Excelentíssimo senhor Vereador João Adalberto Rosa e Silva, mãe digno do presidente da Câmara de Uruguaiana, nessa cidade. Assunto projeto de lei 141 de 2016. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 141 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder o parcelamento de dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao fundo FGTS e da outras providências. Apresentamos o presente projeto que busca autorização para que o Poder Executivo Municipal proceda o parcelamento de dívida relativa ao fundo de FGTS com a Caixa Econômica Federal em até 60 parcelas. A dívida hoje soma em R$ 2.139.870,40. Reiteramos que, também em função desta dívida, estamos com certidão positiva e foram trancados repasses do Fundo de Participação dos Municípios e demais transferências voluntárias do Governo Federal. Com a aprovação desse parcelamento, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana conseguirá a emissão da certidão e a liberação dos repasses. Diante do exposto e confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, Prefeito Municipal.
Está em discussão o pedido de urgência urgentíssima do senhor Prefeito Municipal referente ao projeto de lei 141/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder parcelamento da dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao FGTS. Vereador Rony.
Não só, senhor presidente. Por óbvio, os colegas vereadores vão ter que fazer uma análise bem profunda com relação a esse projeto e também ao do PASEP, que também está na casa. E o fato de nós estarmos no CADIN, no CAL, que faz com que a gente tenha dificuldade e acesso a recursos federais. Então, de certa forma, e dentro do possível, se assim for, o entendimento dos colegas vereadores, para que a gente possa já colocar na ordem do dia, na semana que vem, para discutirmos e votarmos. Que isso aí realmente é uma das situações que nos preocupam para o início do ano que vem.
Será falada, feito chamar nominal do colega vereador Josefina.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares. Sim. Vereador Egídio. Sim. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando Tarragô. Sim. Vereador Gilberto Risso, ausente. Vereador Marcelo.
Não.
Não. Vereador Rony. Sim. Vereador Adalberto Silva.
Sim.
Sim. Com 8 votos, sim, senhor presidente.
Com um voto contra, foi aprovado o pedido de urgência urgentíssima referente ao projeto de lei 141/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder parcelamento de dívida com a Caixa Econômica Federal referente ao FGTS. Dando continuidade, votação em regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei do Poder Executivo 142/2016.
Excelentíssimo senhor vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente da Câmara de Vereadores e demais pares. Projeto de lei 142. Senhor presidente, encaminho a apreciação desta casa o incluso projeto de lei de número 142 de 2016, que autoriza contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. As contratações, ora encaminhadas, efetivar-se-ão nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e impõem-se pelas necessidades de atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, tais como manter em funcionamento o serviço dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPES 2, Portaria GM, número 336/2002, e CAPES AD 3, Álcool e Outras Drogas, readaptado, Portaria número 130/2012, do Projeto Casa de Acolhimento Transitório, CAT, Portaria número 59/2010, da Secretaria Nacional de Policlínicas sobre Drogas, do Projeto Dantes, Doenças e Agravos Não Transmissíveis, e SAI, Serviço de Atendimento Especializado em HIV e AIDS, do Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, da equipe de consultório na rua, prevista na portaria número 2488/2011 e portaria número 122/2012 da Policlínica Central da Farmácia Popular do Brasil e Farmácia Básica. Cumpre esclarecer a esse Poder Legislativo que as contratações dos profissionais constantes do anexo é que parte integrante desse projeto já foram devidamente autorizadas nos termos da Lei número 4.722, de 18 de novembro de 2016, e são objeto do processo seletivo simplificado PSS 38, aberto nos termos do edital número ED 086, de 21 de novembro, PP. 4. Entretanto, o referido processo seletivo está na fase de inscrições 24/11/2016, a 8/12/2016, e até a sua conclusão, observado os prazos legais, entre eles o da interposição de possíveis recursos administrativos. Haverá um interstício de tempo entre o encerramento dos atuais contratos e as novas contratações decorrentes do processo em andamento, com prejuízos irreparáveis à população usuária dos atendimentos e serviços de saúde prestado pelo município. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito a tramitação da matéria em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concominante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Eu queria cumprimentar a professora Maria Luzenilda e seus aluninhos que nos dão a honra da participação na reunião do trabalho. Está em discussão o encaminhamento do senhor prefeito municipal referente ao projeto de lei 142/2016, que autoriza contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana.
Senhor presidente, passa a palavra.
Vereador Irani.
Só para uma pequena explicação. Nós já aprovamos o projeto de lei que solicitou autorização para fazer essa contratação através de um processo simplificado. Como esse processo ele é um pouco demorado, foi aberto o edital para que as pessoas se inscrevessem para todos esses projetos que estão parados, que ficariam parados se não tivesse feito o processo seletivo. Acontece que entre a abertura do processo, escolha dos vencedores, leva um certo tempo. O que o executivo está solicitando agora é que esses funcionários que hoje ainda estão nas funções, que elas sejam prorrogadas por mais 60 dias para que o processo seletivo se desenrole de forma natural e aí os vencedores, então, vão assumir a sua função. Essa é a explicação simples. Que a gente autorize que os que estão nas funções hoje fiquem mais 60 dias. Talvez não precise ser 60 dias. Que fique o tempo necessário à conclusão do processo seletivo da escolha daqueles que o ano que vem assumirão essas funções. Então, eu acho que por isso é feita essa emenda e que eu acho que a gente tem que nós temos que aprová-la o mais rápido possível. Se forem urgentes, urgentíssimas, seria até melhor. Algum vereador precisa de uma parte? Então, muito obrigado. Essa é a explicação.
Agradeço, vereador Veroni, pelo esclarecimento. Importante, vereador Veroni. Está a vereadora, a colega vereadora Josefina, primeira secretária, fará a leitura. Chamada nominada dos colegas vereadores.
Senhor presidente, antes da votação, eu queria fazer apenas, aproveitando a presença do nosso assessor legislativo, dizer que o que é importante e que nós estamos esperando é o contrato de estratégias de saúde da família, que também está para vencer e ainda não foi encaminhado para apreciação do legislativo e aprovação e autorização. Então, mais uma vez, Miller, que isso seja levado lá para o prefeito, que isso tem que ser apresentado o mais urgente possível, que eu tenho certeza também que nós vamos ter que dar essa licença de poder alterar por mais 60 dias até que o processo fique resolvido. Tá? Muito obrigado.
Vereadora Rafael. Sim. Vereadora Josefina. Sim. Vereador Egídio. Sim. Vereadora Jussara, ausente. Vereador Carlos Eduardo. Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Gilberto Risso, ausente. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony. Sim. Com 8 votos, sim, senhor presidente, e 2 ausências, está aprovado o projeto.
Dando continuidade, a colega vereadora Josefina fará a leitura do projeto de indicação do colega vereador Gilberto Almeida Risso.
Senhor presidente, demais vereadores, o vereador Luiz Gilberto Almeida Risso vem respeitosamente, nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa, solicitar que, após aprovado pelo plenário, encaminhe ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal com pedido de análise técnica, elaboração de laudo para os procedimentos de retirada de árvore na calçada da rua Tiradentes, frente ao número 3885, no bairro São Cristóvão. Justificativa: a família dos moradores corre risco de morte, uma vez que a raiz da árvore, que é de grande porte, além de levantar parte da calçada, já compromete a estrutura do imóvel, pois uma porta já não consegue abrir. A solicitação é feita em caráter de urgência, pois fatalidades não têm hora marcada para acontecer. Uruguaiana, 30 de novembro de 2016, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, bancada do DEM.
Só vou fazer esse convite antes da continuação, vereadora. Nós temos aqui, vereador Irani, colegas vereadores, a vereadora, porque ele participou da última, não, o Rafael também, já aquele encontro que tivemos no Cine Lojas. E o deputado Frederico Antunes está marcando uma reunião para o dia amanhã às 10 horas, para fazer o levantamento, o levantamento que solicita, das ações solicitadas, na reunião anterior, e organização do encontro com o vice-governador que estará, aliás, do secretário de Segurança que estará aqui na cidade na semana que vem. Então é para amanhã essa reunião no Cineloja.
O deputado, Assembleia Legislativa, o deputado Frederico Antunes, líder da bancada do Partido Progressista na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a reunião de trabalho que terá pauta como apresentação de relatórios de ações e ou levantamentos de cada instituição solicitado em reunião realizada no dia 18/11. Organização e preparação para o encontro com o secretário estadual de Segurança Pública, César Schirmer, a ser realizada na próxima semana em Uruguaiana. A referida reunião ocorrerá no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 10 horas, na sede do Cindilojas, Uruguaiana. Cito a rua 7 de setembro, 1887.
Passamos o expediente às correspondências recebidas.
Correspondência recebida. Ofícios. Prefeitura Municipal encaminhou o demonstrativo resumido da execução orçamentária RREO. Quinto bimestre de 2016. Diversos ofícios protocolados. Emenda. Conselho Deliberante de Paz de los Livres Argentina encaminha saudação pelo Dia da Amizade Argentino-Brasileira. Correspondências expedida. Ofícios, Executivo Ofício Protocolados 474 a 482 de 2016 e Atos Legislativos números 111 a 114 de 2016. Diversos ofícios protocolados 790, se não me engano, aqui, a 793 de 2016. Nada mais a tratar, senhor presidente.
Não havendo mais nada a tratar, passamos ao período das comunicações. Não havendo ninguém inscrito, passamos a comunicação de líder. Não havendo quem queira fazer uso da palavra para o período das comunicações, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo, mais uma vez agradecendo a direção, funcionários e todo o corpo docente dessa escola, da escola Patrício Lopes, os alunos, né, que estiveram aqui nos dando a honra da sua participação, e em nome de Deus declaro encerrada a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês.